It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1 que começa a partir de agora para todo o Brasil. Estamos ao vivo pelo rádio em AM, FM, imagens no nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Andreasa lá no Rio. Vamos lá para mais um programa quentíssimo.
Boa tarde, Carlos Andreasa. Aí no Rio chove também, em São Paulo. Olha, tá debaixo d'água.
Não chove e eu saindo daqui pego o avião para São Paulo, de onde, entre outras coisas, farei o mais importante, o 3 em 1 daí, em São Paulo, no estúdio com vocês, que eu estou com saudade. Um beijo para todos, especial para minha amiga Vera Magalhães.
Muito bem, estamos, já estamos te aguardando, Carlos Andreasa, mas antes vamos aos destaques do programa de hoje. Saiu a segunda condenação. O ex-presidente Lula é sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse é o caso do sítio de Atibaia. Papéis sigilosos. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional delega para a ABIN a competência para classificar documentos do governo como ultrassecretos. E ainda as últimas movimentações do Congresso Nacional, escolha de líderes dos partidos, mesa diretora do Senado e as primeiras articulações políticas do governo. Esses são os destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar. Mas antes, vai aí uma pergunta para você que nos acompanha pelo rádio e em vídeo. Noticiamos ontem aqui que o ministro do Turismo foi ali acusado, entre aspas, mas enrolado num esquema de partidário, notas fiscais para lá e para cá. Muito bem, ele deixou o cargo por um dia para assumir o mandato de deputado. Você acha que ele deveria deixar o posto ou que é muito cedo, que são denúncias ainda a serem pesquisadas, a serem investigadas? Mande sua mensagem para 931-17-0620. De novo, 931-17-0620 com o DDD 11 aqui de São Paulo e a gente dá preferência às mensagens que chegam em vídeo.
3 em 1.
O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. A decisão é da juíza Gabriela Hart. Segundo a sentença, Lula recebeu R$1 milhão em propina referente às reformas do sítio, que está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo de Lula, Jacó Bittar. As reformas foram pagas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e Shaheen. A Lava Jato concluiu que o sítio foi reformado 3 vezes. A primeira sob o comando do amigão de Lula, José Carlos Bunlai, no valor de R$150 mil. A segunda pela Odebrecht, no valor de R$700 mil. E a terceira pela OAS, aquela cozinha moderna de R$170 mil. Isso tudo totaliza pouco mais de R$1 milhão. O ex-presidente já cumpre pena numa cela gourmet na Polícia Federal de 12 anos e um mês, no caso do triplex do Guarujá. Vale lembrar que essa condenação se refere também àquela lamentável cena de Lula tratando a juíza Gabriela Hart com enorme soberba e desrespeito, cena que terminou com a frase dela: se começar nesse tom comigo, vai ter problema. E teve. Vamos lá, Vera Magalhães.
Pois é, condenação do Lula, nessa vez há uma pena em primeira instância maior que a do caso do triplex. O juiz Sérgio Moro tinha condenado Lula no caso do triplex a 9 anos e meio. A pena foi majorada depois pelo TRF da 4ª Região. E agora a juíza Gabriela Hart, que já tinha uma fama de ser ainda mais dura do que Sérgio Moro, que protagonizou essa cena que você se referiu, Silvio, deu uma pena já de saída bem maior do que aquela do triplex. Isso era previsível, era esperado. É, especialistas, a gente mesmo falou aqui no 3 em 1 por várias vezes, que esse caso é um que tem provas mais robustas e mais, enfim, variadas da posse do Lula do sítio de Atibaia, né? Havia lá pertences do ex-presidente Lula, alguns com o patrimônio ali da presidência da República, coisas que ele levou para lá, tendo saído da presidência, que foram levadas por um caminhão cujo destino era Atibaia, esse sítio, relatos muito fartos aí, tanto dos engenheiros, operários, funcionários de lojas de material, tem farta, vasta aí literatura de depoimentos de pessoas que narram como foi prometida a reforma, como ela foi feita, como ela foi todo o tempo acompanhada pela dona Marisa. Enfim, tem muitas evidências de que a posse foi ocultada, sabe-se lá por quê, né? Essa é uma das grandes coisas que vão ficar para a história. Por que o Lula, tendo sido presidente da República, se valeu de esquemas de pichuleco mesmo para omitir dois patrimônios que o próprio Eduardo Paes já dizia furrecas, né? Sítio Vagabundo, Atibaia, não sei o que e tal. Porque ele poderia perfeitamente, com a renda que teve ao longo de 8 anos de presidente da República e as palestras que deu depois, justificar facilmente a compra desses dois imóveis, mas preferiu se valer desse esquema. E eu já ouvi de petistas que o fez para preservar aquela aura de gente simples, gente do povo, e agora paga muito caro por essa decisão, que é política, como tudo na vida do Lula, uma decisão política. A decisão da juíza Gabriela Hart, muito, muito, muito minuciosamente fundamentada, até a exaustão, eu diria, tem 360 páginas a peça. Ela aborda ponto a ponto as tentativas da defesa do Lula de desqualificá-la, de questionar a possibilidade dele ser julgado naquele foro, etc. Ela vai atacando uma a uma as alegações. A maior parte da sentença é gasta pelo Lula, como era previsível, e é ele que leva uma pena muito, muito mais elevada que todos os outros condenados. Para ficar numa comparação, o Léo Pinheiro foi condenado a 1 ano e 7 meses, o Bunlai a 3 anos e 9 meses, Roberto Teixeira a 2 anos. Então, é bem discrepante a pena. Ela atribuiu, portanto, ao Lula corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, e agora, provavelmente, a defesa do ex-presidente vai recorrer e vai ao TRF4. Se mantiver o que aconteceu no primeiro julgamento, pode ser ainda majorada essa pena. E lembrando que o Lula é réu ainda em outras 7 ações penais, Silvio.
Exatamente. Vamos para o Rio de Janeiro. Carlos Andreasa.
Eu ainda não li a sentença, ou farei hoje à noite, mas tem algumas evidências aí. Os processos do triplex e do sítio de Atibaia são muito parecidos, têm natureza parecida. A ocultação do patrimônio por meio de laranja. No caso do triplex, a OAS, ela própria, se mantendo proprietária formalmente do imóvel para usufruto da família Lula. No caso do sítio, dois laranjas, dois empresários ligados ao Lula fazendo esse papel e a propriedade recebendo beneficiamentos de empreiteiras, inclusive a OAS, as coisas todas se encontram. A diferença fundamental é que a condenação no triplex era mais complexa, porque obviamente não há posse, não há escritura desses imóveis, mas tampouco havia, naquele caso, materialidade de uso do imóvel. No sítio, aí é chuva de prova. Aí tem prova de toda sorte, tem até pedalinho, tem e-mail do caseiro avisando que o peru morreu, tem de tudo. Tá tudo muito bem comprovado. Tem o bar... O bar é um bar feito pro Lula, um bar corintiano, com todo o respeito à imensa, segunda maior torcida do Brasil, a do Corinthians. Tá tudo lá, não tem discussão a esse respeito. Então, provavelmente nessa sentença nós encontraremos mais provas concretas do que havia na do Moro. Porque no caso da do Moro, não houve o uso propriamente do imóvel. E não houve, porque vazou antes a existência desse imóvel, graças à imprensa. Não nos esqueçamos de que foi o jornal O Globo, em 2010, que deu ciência da existência desse imóvel. Essas atividades do Lula, ou melhor, esse patrimônio oculto do Lula, precisa ser compreendido na totalidade do esquema de que é franja. Isso é o ponto importante que eu quero frisar, e nós temos falado muito disso aqui no programa. É franja. O esquema que permitiu que o Lula tivesse esses patrimônios é, na verdade, o projeto autoritário de um partido que pretendia tomar o Estado. Tomar o Estado por meio das empresas públicas e daquelas que lhes prestavam serviço para fazer caixa que financiasse o PT nas disputas eleitorais. E assim ganhando eternamente. Esse era o caixa que havia, era um caixa para o partido. E havia uma sobrinha ali com o que se fazia graça para os seus dirigentes. Graças milionárias. Mas a gente não pode esquecer nunca que a condenação do Lula também deriva desse esquema autoritário de tomada, de assalto do Estado brasileiro sem precedente. Aquilo que o PT armou em termos de esquema de sugamento, de assalto mesmo, de sequestro, é um sequestro da democracia, portanto, porque significa destruir os adversários por falta de recursos mesmo. Isso é o mais grave no bojo fundamental da condenação do Lula.
Joel Pinheiro, que se junta a partir de agora à bancada do 3 em 1. Muito boa tarde, eu sigo com você.
Olá, boa tarde a todos. Pois é, acho que o Andreasa matou isso aí. É justamente isso, o triplex, o sítio, são migalhas que caíram da mesa. Dessa mesa farta do que foi a corrupção petista, com valores que a gente sabe que chegam aos bilhões de reais. Isso é o que foi para o Lula pessoa física, e não para a estrutura partidária, e não para financiar um projeto de poder, do qual ele, evidentemente, era o grande líder, né? Então o Lula está recebendo as punições por isso. Lembra um pouco o que foi a condenação nos Estados Unidos daquele mafioso Al Capone, né? Uma rede criminosa acabou sendo condenado por evasão fiscal, por não ter pago direito o imposto de renda. E um pouco com o Lula é um pouco isso. É uma coisa muito menor. Ele está sendo condenado por algo muito menor do que o que foi realmente o grande crime de corrupção do PT. Mas é também um crime. Propriedades que foram para o Lula. A Vera levantou a questão, né? Por que ele fez isso? Eu lembro da delação do Palocci aí. Ele explicou dizendo que não cabe, o Lula dizia que não caberia em sua biografia, né? Essa é o que o Lula falava pro Palocci ali. Ou seja, é a cabeça de alguém que já se sente, assim, muito acima da lei, acima do certo e errado. Acho que pode fazer qualquer coisa impunemente e que mesmo receber propriedades de maneira totalmente ilegal iria simplesmente passar batido. Afinal de contas, ele é o Lula? É o filho do Brasil? Ou o pai do Brasil? Não sei o que ele é. Então nada aconteceria, felizmente. A justiça teve a última palavra, está tendo a última palavra e as consequências estão chegando.
Eu sei que não é isso que vocês estão querendo dizer, mas eu acho que a gente tem que colocar em perspectiva mesmo a suposta pequena monta dessas propriedades que foram parar para o Lula. Porque além desses dois pelos quais ele foi condenado, tem o imóvel que iria, o terreno que iria abrigar a nova sede do Instituto Lula, que também foi dado por uma empreiteira, e a cobertura contígua à do Lula, que foi usada para guardar umas tralhas lá, porque não cabia mais na cobertura que ele já ocupava, e que foi colocada também em nome de um laranja parente do Bunlai. Então, só aí em imóveis já se tem uma boa monta. Mas tem um fator que excede um pouco isso, e que eu acho que ajuda a explicar a condenação alta do Lula e as outras ações, acho não, tenho certeza, que é o fato que a juíza coloca na sentença da alta culpabilidade do Lula, que se reveste do seguinte fato: ele, como presidente da República, comandou esse esquema, ele ordenou que o esquema se perpetuasse e ele pediu ali abertamente coisas em seu benefício pessoal e deixou que o esquema também resultasse em desvios de milhões na Petrobras, em outras empresas, etc. Então o fato dele ocupar a presidência da República e de lá ter ordenado o esquema e dele ter se beneficiado pessoalmente, aí, independentemente dos valores, é o que faz com que a culpabilidade dele seja alta e seja muito mais alta que a de qualquer outro integrante do esquema. E aí os petistas vão dizer, ah, só pro Lula, justiça pro Lula e não para outros. É muito grave para a democracia quando um presidente da República pessoalmente ordena, se beneficia e comanda um esquema de corrupção dessa natureza, que tinha esse objetivo a que o Andreasa se referiu, o de perpetuar o PT no poder. Já valeu ao partido 4 mandatos e teria valido mais se não tivesse sido descoberto e desbaratado pela Lava Jato. Porque vamos lembrar que antes disso já tinha havido o Mensalão e, apesar do Mensalão, o Lula se reelegeu, elegeu a Dilma 2 vezes. Porque havia um esquema bem montado de clientela do eleitorado via programas sociais que supria esse lado. Então, eles estavam mais ou menos garantidos na eleição. Enquanto isso, iam drenando os recursos públicos nessa velocidade e nessa monta que a gente viu na Lava Jato. Então, a condenação do Lula reflete muito mais isso, né? Em resumo, aquele PowerPoint do Deltan Dallagnol, o fato de que ele era o centro desse projeto de corrupção, do que necessariamente o valor dos imóveis, que a gente vai ver aí ao longo das coisas. Se a gente pegar também as empresas dos filhos, etc., vai ver que não é tão, nem tão baixo assim.
Muito bem. Você quer complementar, Joel? É isso ou não?
Não.
Então, perfeito. Que você queria complementar. Vamos seguir, então, aqui com a pauta do 3 em 1. Em decisão publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, delegou à Agência Nacional de Inteligência, a ABIN, a autonomia de classificar dados do governo como secretos ou ultrasecretos. A decisão acontece 2 semanas após o presidente, em exercício Hamilton Mourão, flexibilizar as regras de lei de acesso à informação, que permite a servidores comissionados e dirigentes de fundação impor sigilo ultrasecretos a dados públicos. De acordo com o general Heleno, o texto foi proposto pelo ex-presidente Michel Temer e que o presidente em exercício apenas assinou o documento. O decreto assinado hoje, portanto, autoriza o diretor-geral da ABIN a classificar informações no grau de ultrasecreto. Mais uma vez, falamos aqui então sobre o sigilo de documentos, Vera.
Pois é, então é uma mudança em relação ao que havia, né? Aquela flexibilização geral, qualquer um poderia classificar documentos como ultrassecretos. Eu acho mais condizente que seja desta maneira. Acho que a ABIN é um órgão que é afeito a esse assunto, portanto, pode determinar que seja assim, desde que se retire aquela permissão para funcionários DAS ali de ou escalões inferiores fazerem o mesmo. Não tem sentido. E não tem sentido nem para ultrassecretos e nem para secretos. Então, que se o governo retirar toda aquela permissividade que tinha sido dada antes, aí eu sou a favor, aí estamos de acordo.
Diga lá, Andreasa.
Bom, a minha opinião é a de sempre. Só quem poderia classificar documentos é presidente da República e ministro de Estado. Mas é preciso pensar na natureza de um documento sigiloso. Geralmente ele decorre, ou ele fundamentalmente decorre, de serviço de inteligência, que é importante que o país tem e o Brasil tem, e quem o faz é a ABIN. No caso da ABIN, se poderia contemplar uma exceção, para que aquele seu diretor, ligado diretamente ao gabinete do ministro, o pudesse fazer. Mais do que isso, eu acho excessivo. Porque é o tipo de delegação que amplia a responsabilidade do comando, sem que o comando possa ter controle sobre isso. Então eu mantenho a minha tese, é um conceito. Só quem poderia classificar documentos, presidente e ministro de Estado. No caso do Departamento de Inteligência, aquele que o dirige, que é alguém importante, tanto mais no governo Bolsonaro. Porque a gente sabe que a inteligência é muito importante para os militares. Então, que aquele designado pelo general Heleno, como está, o possa fazer de acordo com essa portaria. Para baixo disso, eu acho perigo, eu acho dar poder para quem talvez não esteja preparado para isso e não compreenda a natureza de Estado de classificação de informação sigilosa.
Vai você, Joel.
Exato, está se delegando aí esse poder de declarar documentos secretos ou até ultra secretos. E de novo, diretor-geral da ABIN, a gente entende que, ok, não parece ser problemático que ele tenha isso. O problema vamos ver nas outras agências. E na própria ABIN, mesmo diretores aí de unidades da agência vão ter o poder de declarar um documento como secreto aí. A gente não sabe ainda que efeito isso terá. Mas, de novo, é justamente a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, justamente aquela que produz aí tantos documentos que, em geral, fazem todo sentido que sejam secretos. Portanto, dado que é a ABIN, não imagino que vai ter grandes problemas nisso. Mas o Brasil ainda vai ver o significado desse novo decreto conforme essas delegações aí se tornarem mais comuns. E daí a gente sabe que muitas vezes o funcionário público tem todo interesse em tornar um documento sigiloso, mesmo contra o interesse da sociedade, especialmente tem alguma coisa errada acontecendo. Por isso, não é algo que você, a princípio, gostaria de delegar e de descentralizar tanto assim.
É, para mim não ficou muito claro, desculpa, Silvio, se isso é uma decisão a mais ou se ela está revogando aquele decreto do Mourão. Estou tentando checar aqui com o ministro e volto a informar ao longo do programa, porque se for uma a mais, é mais uma possibilidade que está se abrindo. Se for concentrar tudo na ABIN, me parece que faz um pouco mais de sentido. A gente volta a esclarecer isso se a resposta vier.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro por um dia, vamos dizer assim, para poder tomar posse do cargo de deputado federal. A exoneração coincide com a suspeita do ministro utilizar um esquema de candidaturas laranjas para direcionar verbas públicas de campanhas para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara, conforme revelou o jornal Folha de São Paulo. Para evitar constrangimentos, Marcelo Álvaro afirmou nas redes sociais que retomará as atividades no Ministério nesta quinta-feira. Pois bem, eu não vou nem me estender muito no caso, porque afinal de contas é o mesmo do qual a gente já falou. O que parece, começo com você agora, Andreasa, o que parece é que ele realmente deve retornar ao cargo, né?
Mas, Silvio, eu tenho a impressão de que a frigideira está alta. É uma impressão, hein, pessoal? É uma projeção. Não estou fazendo nenhuma previsão, não. Eu acho que o fogo está alto, e está alto, aliás, desde dentro do governo. Não tem muita gente disposta a defender esse ministro. Vejam que a exoneração dele para voltar à Câmara, não se sabia desse bate-volta, foi comemorada, inclusive, por pessoas do partido dele, achando que era correto fazê-lo. Né? Quer dizer, é um sinal claro de que a fritação está rolando. Então, vai e volta, mas tenho a impressão, pessoal, a impressão de que talvez não prospere muito. E podia aproveitar e acabar com esse ministério logo de uma vez, né? Do turismo. Ia ser bom. Agora, a modalidade pela qual ele é investigado de laranja é uma obra-prima da criação brasileira, hein? Não sei se foi isso que aconteceu, mas a ser verdade é realmente genial. Usa candidaturas fantasmas, mulheres, para usar cota prevista em lei, e uma vez recebendo, as candidatas repassariam rachadinha, hein? Para o partido em Minas Gerais e, portanto, para o candidato. É o estado da arte da pilantragem. É do PSL, hein, rapaziada?
Diga lá, Vera Magalhães.
Isso aí começou o dia com uma confusão, porque o Diário Oficial da União trouxe a exoneração do ministro, como traz sempre quando um ministro é exonerado, sem maiores detalhes. Logo se vinculou a exoneração a esse caso, mas acontece que o Marcelo Álvaro Antônio não tinha tomado posse na sexta-feira, junto com os outros ministros que são deputados, porque ele tinha se submetido a uma cirurgia. Tanto que apareceu hoje para fazê-lo numa cadeira de rodas. E aí logo houve a associação. Como está em desuso uma coisa básica, né? Que é possível fazer a partir aqui, ó, desse aparelhinho, chama checagem. Eu acordei às 6 da manhã, vi a confusão armada e fiz uma coisa singela. Perguntar, ele foi exonerado para cair ou ele foi exonerado para tomar posse? Rapidamente, essa milagre da tecnologia permitiu que dois ministros, Onyx Lorenzoni e Gustavo Bebiano, respondessem que ele voltará. Aí já tinha deputado do PSL dizendo que o Bolsonaro fez o correto, que é isso mesmo, que ele tem que se explicar da planície, e aí se for inocente ele volta. Não há ainda nem praticamente uma investigação aberta com outro cara, mas os deputados que teriam de conviver com o sujeito lá na bancada, porque ele é deputado também do mesmo partido, PSL, já trataram de comemorar. Dito isso, concordo com o Andreasa, a situação dele não é fácil, não é boa, e principalmente entre os militares e no juiz Sérgio Moro, tem um mal-estar com esse engenho do laranjal eleitoral que ele montou. Pelo Moro, que assina juntamente com o Bolsonaro a tal exoneração, eu tenho certeza que ele já ficaria ali na Câmara e não voltaria mais, mas não é tão simples, por algumas razões. Primeiro porque nada diz que o senhor Marcelo Álvaro Antônio inventou esse esquema tão engenhoso sozinho e foi o único a usá-lo. Então, não acredito que a ala política do governo vá deixar o sujeito ser fritado assim em óleo quente, sem nem investigação aberta. Segundo, ele, quando a Janaína Pascoal e o Magno Malta recusaram a vice do Jair Bolsonaro, muitos vão se lembrar que o senhor Marcelo Álvaro Antônio foi cogitado pelo próprio Bolsonaro em ON, como um dos vices que estavam ali na agulha. Era um possível vice para o mito, para o Jair Bolsonaro. Então, não é alguém assim da periferia do bolsonarismo. Ele é um daqueles deputados a quem o Bolsonaro é muito grato por ter lhe sido, por ter sido um aliado seu de primeira hora. Diga lá, Andreasa.
Não, coordenou a campanha do Bolsonaro em Minas Gerais, tá?
Exato, exato.
Não é um qualquer.
É um cara dali da linha de frente do bolsonarismo, tanto que virou ministro, coisa que o Magno Malta, por exemplo, não conseguiu. E em terceiro lugar, ele não cai agora pelo óbvio. O bolsonarismo não ia dar esta alegria para a imprensa, principalmente para a Folha de São Paulo, com a qual está em guerra. E isso me disseram pessoas ali do entorno, não vai cair pela matéria da Folha, não cairia nem se tivesse sido pega o esquema no ato por uma matéria da Folha. E pela guerra particular que o governo move contra a imprensa. Então, por hora, segue o jogo, segue o ministro.
Marcelo Álvaro foi o deputado federal mais bem votado, campeão de votos em Minas. Vai você, Joel.
Pois é, e foi curiosa até mesmo a nomeação dele para ministro do turismo, né? Porque, lembra-se, o governo Bolsonaro, na época o governo eleito, estava procurando jeito de cortar ministérios, né? Queria entregar para a população uma pasta ministerial bem reduzida. E manteve o turismo ali para o Marcelo Álvaro, talvez agora fosse um bom momento para tirar. Não vai fazê-lo por causa da guerra contra a mídia, mas veja, os deputados do PSL, do próprio partido, do Bolsonaro e do Marcelo Álvaro, que comemoraram, estão numa situação estranha agora, né? Porque se eles comemoraram dizendo que o Bolsonaro estava fazendo a coisa certa, bom, o Bolsonaro não fez o que eles achavam. Portanto, estaria o Bolsonaro fazendo a coisa errada agora, portanto, ao manter alguém suspeito de corrupção aí, que vai ser alvo de investigações?
E isso nos leva, né, a algo que a gente vem falando aqui desde o início e tal, que é: política não se faz no Twitter, mandato parlamentar não se exerce no Twitter. Enquanto a deputada estava tweetando, a Carla Zambelli, ela poderia fazer o mesmo que eu, ela tem mais acesso aos ministros do que qualquer jornalista, certamente. Ministro, o meu colega aqui de bancada, ele vai voltar para exercer o seu mandato, ou ele vai só veio aqui dar uma passadinha e vai voltar para o ministério? Isso evita que haja ruído na base governista, porque essas pessoas são base governista, é disso que se trata. Elas têm de ter uma articulação, elas têm de ter uma coordenação, elas não podem agir como detentoras de um mandato que lhes foi conferido pelas redes sociais, porque não é assim que funciona o parlamento. Essas mesmas pessoas vão ter de votar medidas que este ministro, caso continue, mande ao Congresso. São as agruras de se ser base, de se ser governo. Tem aí uma série de remédios amargos a enfiar a goela abaixo. Será que essas pessoas estão preparadas para isso? Estão se preparando para isso? É uma dúvida que eu tenho, sinceramente.
E acho que o governo Bolsonaro está confiando mais em parlamentares de Democratas, PP e outros partidos que pelo menos sabem fazer a coisa política do que o rol de novatos, amadores, briguentos, que parece que é grande parte da bancada do PSL, né?
A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em 3 minutinhos.
3 em 1.
Só aqui na Loja 100 você...
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, e o promotor Cláudio Calo, alegando questão de cunho pessoal, se declarou impedido de cuidar do caso que investiga movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. A decisão de abrir mão do caso ocorre depois da repercussão, né, de que o promotor já teria se encontrado com o senador eleito, e também do fato do jornal Estado de São Paulo ter divulgado publicações de Cláudio Calo nas redes sociais em apoio aí à família Bolsonaro. Em nota, o promotor disse que, abre aspas, após profunda reflexão jurídica em respeito à imagem do Ministério Público do Rio de Janeiro e às investigações relativas aos relatórios do COAF, até mesmo diante da repercussão que o episódio vem tendo na mídia, juridicamente entendi ser mais oportuno que a investigação sobre o senador Flávio Bolsonaro seja conduzida pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal Tabelar. Esta a nota do promotor. Vamos lá, Carlos Andreasa.
Então é o seguinte, é uma obviedade isso, né? Não deveria nem ter, o sujeito não deveria nem ter considerado a hipótese, porque de fato considerou. Falamos aqui ontem. E não rechaçou de imediato o processo ter caído para ele. Não, não posso. Não há nada ilegal em ter relacionamento eventual com o Flávio Bolsonaro, pelo amor de Deus. As pessoas têm relacionamento, se conhecem. Um é deputado estadual, o outro é procurador no estado do Rio. As pessoas circulam. Não é esse o problema. O problema é que, se o caso é do Flávio Bolsonaro, ele não pode pegar imediatamente, pronto. Suspeição, acabou. Mas enrolou, né? Testou-se o cenário. Foi a reação da sociedade que, no final das contas, fez com que ele recuasse. Mas há um problema aí. Pelo menos havia até hoje a hora do almoço. Ele não participaria da investigação relativa ao Flávio Bolsonaro, mas continuaria investigando outros deputados nesse esquema do COAF. E aí é impossível separar as coisas nessa rede, inclusive em que funcionários de um gabinete fazem ligação cruzada com os de outro. A rachadinha tem isso também. Uso de pessoas ligadas a um gabinete, parentes no gabinete de outro, tem de tudo. Então, um procurador que tem essa ligação legal, não há nenhum problema nisso, com um deputado, não poderia participar de nenhuma investigação na Alerj relativa a esse caso, porque poderá se deparar com informações relativas ao Flávio Bolsonaro. E aí? Não contamina o troço? Então, melhor ainda precisa ser feito. Melhorou, mas pode melhorar. Sai de todo.
Houveram aí uma informação complementar. Nessa quarta-feira, o promotor Luiz Otávio Figueira Lopes, da 26ª Promotoria de Justiça, assumiu a investigação.
É, um promotor linha dura, foi responsável por pedir a prisão dos Black Blocs lá naqueles protestos de 2013, no Rio de Janeiro, corretamente. Era mais do que correto que esse promotor se afastasse no caso do Flávio Bolsonaro. A gente falou daqui ontem, não tinha a menor condição de continuar. Houve gente que passasse pano, como sempre há, gente disposta a passar uma flanelinha ali em tudo, né, nesse início de governo, mas a gente aqui disse que teria de se afastar, e assim o fez, premido provavelmente pela reação grande da imprensa a fato da sua nomeação, e agora assume esse outro promotor, portanto, decisão correta. E ainda sobre o Flávio Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República devolveu à Procuradoria Eleitoral do Rio de Janeiro um caso também ainda alvo de investigação de compra de imóveis do hoje senador, ex-deputado estadual. Então, são duas frentes aí em que ele vai ser investigado, senhor.
Vamos lá, Joel.
Cada dia tem uma surpresinha nova sobre o Flávio aqui nas investigações. Mas, bom, a gente comentou ontem o caso aí do promotor. Talvez tenha demorado um pouco, talvez tenha sido por causa de pressão, não sei se foi ou não, mas tomou a decisão sensata, decisão responsável. O mais importante é que esse caso não suma. O mais importante é que ele não seja esquecido, porque a gente está tratando aqui, o que tudo indica, começou como uma mera rachadinha, como um mero pagamento aí do salário dos assessores pro chefe do gabinete, ou talvez até, não sei, chegando no próprio deputado. Agora, o que a gente está vendo agora é que talvez haja ligação com milícias, e daí muda a categoria do tipo de atividade criminosa que está em jogo. Então é essencial para o Brasil isso seja bem investigado e que a gente chegue à verdade sobre isso. Muita coisa estava acontecendo no gabinete de Flávio Bolsonaro. Trabalho normal de um deputado não era uma delas, infelizmente, é o que tudo indica.
Bom, e saiu agora há pouco a composição da futura, da nova mesa do Senado Federal. Olha só, Vera, me ajude aqui online, hein? Foram eleitos os membros da mesa, né? O primeiro vice-presidente, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Ele que saiu para concorrer ao governo de Minas e não foi eleito, evidentemente retorna ao posto. Esse é o primeiro cargo mais importante na linha sucessória do Davi Alcolumbre. O segundo vice, Lazier Martins, ele é do Podemos.
Trocou o PSD pelo Podemos.
Do Rio Grande do Sul. E o primeiro secretário, Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Esses são os cargos mais importantes. A primeira secretaria, por conta das questões mais burocráticas ali, a prefeitura do Senado. E o que, que te chama a atenção aí, Vera? O PT, talvez, fora da, só com uma suplência, né? O Jax Wagner é o terceiro suplente.
PT fora da mesa, MDB sofrendo um revés bem grande também aí, por conta da insistência em lançar o Renan Calheiros, e o Flávio Bolsonaro, do qual acabamos de falar, que vai ser integrante da mesa e ficou com a terceira secretaria, se não me engano. Então, essa é a composição da mesa, uma composição heterodoxa, não segue a proporcionalidade, porque o acordo que levou à eleição do Davi Alcolumbre foi ele próprio bastante heterodoxo, então segue mais os acordos fechados para aquela eleição bastante atípica. E agora, Silvia, a gente vai assistir provavelmente a senadora Simone Tebet, que teve um peso enorme para que se chegasse a esse resultado e para ir cavando a derrota do Renan Calheiros, deve ser a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Se o seu partido, o MDB, não fizer nenhum golpe e deixar de indicá-la, né? Eu acredito que o Eduardo Braga não vai ter bala na agulha para fazer uma coisa como essa, deixar de indicá-la como membro da CCJ, mas nunca se pode duvidar nada da gangue do Renan. Então vamos ficar atentos aí aos próximos passos. Isso tudo ocorre na terça-feira. É impressionante o PT como jogou errado na Câmara e no Senado, de novo apostando em cavalos errados, no caso do Senado, no cavalo do cão lá no Renan Calheiros, e na Câmara ficando fora também da composição da mesa. Então o PT é um não ator nem na Câmara e nem no Senado. O PT é uma inexistência. Sua força na Câmara ficou com uma suplência, no Senado nem isso. Então, é bem grave a situação do partido, que apesar de ter feito uma grande bancada na Câmara, não vai ter nenhum poder de ditar de ditar as regras por lá.
E também chama a atenção, Vera, aqui passando rapidamente, o MDB, né, que é o partido do Renan Calheiros, ficou com uma modesta segunda secretaria, é o Eduardo Gomes de Tocantins, que aliás era do PSDB lá atrás, quando foi deputado federal, ou seja, não é nenhum MDBista histórico, né, o PMDB que sempre
ele entrou na semana passada.
Exatamente, que sempre teve super bonder ali naquelas cadeiras da mesa do Senado, realmente alijado.
Assim, né? A Anastasia tá indo para ali para não outra coisa senão soprar as coisas pro Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é um neófito, como a gente sabe, não conhece muito bem o regimento, não conhece muito bem os trâmites, precisava da pasta sem a qual não conseguia nem dar resposta às questões de ordem. O Anastasia, por outro lado, é alguém ali muito conhecedor do regimento, das normas da casa, então vai ser um primeiro vice bem atuante, tá?
Andreasa, quer complementar?
Sim, porque essa composição da mesa diretora do Senado é a mais pura expressão daquele teatro do final de semana, de sexta e de sábado. Teatro da queda do cão. Qual foi a expressão, Vera? O
cavalo cão, do cão. É? Cavalo do cão. É um inseto.
Do cavalo do cão. Isso, a queda do cavalo do cão e a ascensão do Davi Alcolumbre.
O cavalo do Onix.
Aqui. Quem foi? Não vou atribuir nenhum animal ao Onix, não. Tá? Mas é o seguinte, o PSDB, por exemplo, está em destaque nessa primeira vice-presidência porque foi o PSDB o agente decisivo para a eleição do Alcolumbre. A partir do momento em que o PSDB declara apoio ao Alcolumbre, isso aconteceu logo depois que se decidiu que a votação seria pelo voto secreto, ali me parece claramente que o jogo se desequilibrou em prol do Alcolumbre. Então agora o PSDB, que fez a aposta correta, colhe os lucros. Quem também fez as apostas corretas e foram dos principais espetáculos, não digo que para bem, daquela sessão? O senhor Lazier Martins, segundo vice-presidente, deu um show de moralidade, os discursos moralistas, um negócio realmente impressionante, deve ser o homem mais correto da República. E o Sérgio Petecão também deu show. Então, estão todos sendo agraciados. E a Simone Tebet merece ser agraciada. Então ela vai levar a CCJ. E é o MDB do B. A rigor, o MDB não levou nada. A Simone Tebet pega a CCJ, mas esse cargo não é do MDB. O Renan Calheiros está pedindo a cabeça dela no partido. Então, o MDB também em decomposição formal no Senado. Isso não significa que não possa ser vingativo nem sabotador.
Diga lá, Joel, enquanto isso eu pesquisava cavalo do cão, uma vespa caçadora, olha só.
Se as pessoas puserem, eu fiz essa pesquisa no fim de semana, tá? Quando ele começou a citar esse bicho sem parar um minuto, se as pessoas puserem no YouTube, cavalo do cão versus aranha armadeiro.
Eu tô assistindo aqui.
Vão assistir uma cena que dá medo.
Quem que é aranha armadeira?
Aranha armadeira é uma aranha poderosa.
Não, mas no Senado,
bom, eu sei que o cavalo do cão ganha da aranha no final, vou dar um spoiler.
Bom, incrível como a maior bancada tá aí tão subrepresentada, e a Simone Tebet, que deve ter ascensão agora, também não é o velho MDB propriamente, PT também fora de jogo, parece. PSDB, que está cada vez mais se mostrando como um grande aliado do governo Bolsonaro, conseguindo posições, e isso me traz alguma tranquilidade também. O Anastasia tá aí como vice-presidente, dada a fraqueza e desarticulação da oposição e a mesa do Senado que se compõe agora. Me parece, muito cedo para dizer, mas me parece que o governo Bolsonaro vai ter, pelo menos nesse primeiro momento, alguma facilidade de levar adiante os seus projetos.
É, só complementando uma coisinha, Silvio, no MDB que o Andreasa falou, vai ter problema também na presidência. Já tem uma movimentação de setores da Câmara para destituir o Romero Jucá antes do que está previsto. Está previsto para setembro a convenção do partido, eles querem destituir antes. Isso é comandado, de alguma maneira, pelo ministro Osmar Terra, que foi o único que ficou do governo Temer, é de uma ala ali não ligada a esse pessoal do MDB, e ele é muito ligado ao próprio Onyx Lorenzoni. São os dois gaúchos, e o nome que se coloca para a presidência do MDB, amparado por esse pessoal do Palácio, pelo pessoal do governo, é o do deputado Alceu Rodrigues, também ele gaúcho, tá?
Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo enquanto eu assisto aqui a Aranha Armadeira versus o Cavalo do Cão no break. A gente volta em 3 minutinhos.
3 em 1. Vamos falar sobre saúde?
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, uma notícia publicada agora há pouco no portal G1, na verdade a notícia é da TV Globo. A Vale soube de problemas em sensores de Brumadinho 2 dias antes do rompimento da barragem. Leio aqui um trecho da reportagem. Uma troca de e-mails entre profissionais da Vale e duas empresas ligadas à segurança da barragem de Brumadinho aponta que 2 dias antes do rompimento, a Vale já havia identificado problemas nos dados de sensores responsáveis por monitorar a estrutura. Os e-mails foram identificados pela Polícia Federal até essa quarta-feira. Temos a confirmação de 150 mortos e ainda 182 pessoas desaparecidas em decorrência do rompimento da barragem e do mar de lama que invadiu a cidade de Brumadinho. Joel Pinheiro.
Notícia importantíssima. Começamos a ver um pouco então do que antecedeu essa tragédia, o que aconteceu, antecedeu esse grave incidente. E vamos começar finalmente a poder identificar também algumas responsabilidades aí. Lembrando, é claro que 2 dias antes, dificilmente teria sido possível impedir o desabamento, mas teria sido impossível salvar todas essas vidas que foram perdidas, né? De pessoas que não foram avisadas a tempo, e agora temos aí na casa das centenas o número de mortos nessa tragédia. Quem foi o responsável aí? Tá mais do lado dos engenheiros? Os engenheiros, no seu depoimento, pelo menos um deles, já tinha dito que não tinha sabido disso antes e que, se tivesse sabido, teria imediatamente avisado para ser evacuada a área e todo o resto. Quem da Vale sabia? Isso é o que a gente vai precisar descobrir.
E acrescento aqui uma outra reportagem da Folha.com. Ao menos duas sirenes que ficam próximas às áreas devastadas ali pela lama estão intactas, o que contraria o discurso inicial da Vale de que elas não tocaram no momento da ruptura, porque teriam sido destruídas ali pelos rejeitos. Vamos você, Carlos Andreasa.
Piezômetros, o nome desse sensor, é o mesmo caso de Mariana. É assustador, por isso que é tão mais assustador, porque aponta negligência. No caso de Mariana, há o mesmo relato, há os mesmos e-mails de técnicos, de auditores, tanto da empresa quanto de fora, informando que aquela bagaça não estava funcionando a contento, que não estava sendo medido diariamente ou não com a precisão necessária para uma barragem criminosa como essas feitas a montante. Foi assim lá atrás e é de novo agora. Podem ter certeza, 2 dias antes, 20 dias antes, 50 dias antes, 500 mil dias antes, esses instrumentos não estavam funcionando a contento, porque não há manutenção. Porque não há interesse em fazer a manutenção disso. Porque onde se corta custo.
Vamos lá, Vera.
Pois é, além da troca de e-mails, tem os depoimentos de um dos engenheiros, pelo menos, dizendo ter sido pressionado a assinar o laudo atestando a estabilidade da barragem, quando, na verdade, ele tinha feito uma série de recomendações de mudanças ali, de procedimentos que teriam de ser adotados para que a barragem ficasse mais segura. Então, os buracos nas versões vão aparecendo em vários aspectos, e o que torna muito mais cínico aquele depoimento, aquelas primeiras entrevistas do presidente da Vale, tanto aquelas dadas logo depois do rompimento da barragem, quanto aquela dada na semana passada lá na Procuradoria-Geral da República em Brasília, quando ele praticamente minimizou qualquer responsabilidade da empresa. Vai ficando evidente que houve aí negligência em várias fases e vindas de várias pessoas. Queria só fazer aqui um reconhecimento desse o furo importantíssimo dessa troca de e-mails, desse depoimento, é da repórter Andréa Sadi, da Globo News, que deu um furo aí bastante relevante na investigação.
E é igualmente preocupante, além da responsabilidade, do possível negligência dolosa, ou não sei como vai se defender, a possível negligência de pessoas da Vale, e também o desconhecimento, né? E veja, o presidente da Vale dizendo que a sirene não tocou porque tinha sido arrastada pela lama, isso se provou que não era verdade, havia sirenes que não foram arrastadas pela lama, mas é uma mentira dessa, quer dizer, eu não imagino que ele estivesse mentindo, imagino que ele apenas sequer soubesse o que aconteceu direito, porque as informações sobre o caso, informações sobre a barragem, as informações sobre as consequências do acidente, a própria Vale desconhece, havia sirenes de pé ali que também não tocaram. A justificativa que ele tinha dado já era ridícula, né? Quer dizer, botaram uma sirene para alertar a população num lugar inoperante, porque ela seria tirada junto com o desabamento. Já era uma justificativa, assim, que atestava a incompetência absoluta de quem projetou e manteve aquilo lá e não mudou aquilo de lugar. Mas, no final das contas, não era nem verdade. Então, sequer a informação mais básica sobre o acidente é desconhecida, eu imagino, dentro da própria empresa. Agora, algumas pessoas sabiam. Algumas pessoas sabiam de alguns desses dados discrepantes e provavelmente pressionaram outras. Quem são?
A Vera Magalhães tem outras informações, porque o 3 em 1 é informação em primeira mão.
Não é Brumadinho, mas eu disse que eu ia checar, então dando uma satisfação, o general Augusto Heleno, ministro da segurança institucional, diz aqui que é o seguinte, eu perguntei para ele se essa decisão que transfere para a BIM a classificação de documentos revoga o decreto anterior do Mourão. Ele diz negativo, está apoiada no decreto assinado pelo general Mourão. E aí eu perguntei se então os outros DAS continuam autorizados a classificar documentos, e ele diz, claro, não restringe ninguém. Portanto, aquelas restrições que a gente fez ao decreto de que acaba sendo um tiro aí na lei de acesso à informação pública seguem válidas.
Tu é poderoso esse WhatsApp da Vera Magalhães. Hein? Vamos lá. Hora do outro WhatsApp, o da Pan, para quem mandou mensagem para a gente em vídeo. Vamos lá.
Alô, amigos do 3 e 1. Eu acho que o ministro ainda não deveria deixar o cargo. Eu acho que ninguém deve deixar o cargo sem uma denúncia que seja robusta. E, no momento, tudo que é contra o governo Bolsonaro, o pessoal capitaliza muito em cima. Então, eu acho que ele deveria aguardar até que tenhamos uma comprovação mais coerente. Fontana de São Paulo.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. É o seguinte, o ministro do Turismo, ele deveria se afastar, ele mesmo se afastar, pedir que se investigue rapidinho, e se não dever nada, volta. Vai voltar com moral, vai voltar por cima. Simples assim. E tem que ser assim com todos. Qualquer coisa que for aventado de suspeito de qualquer coisa, se afasta e manda investigar. Se voltar, volta com toda a moral. Ubiratã, São Paulo.
Muito obrigado aos nossos ouvintes que participam diariamente pelo WhatsApp da Pan. A gente vai pro finalzinho do nosso programa. E a trilha sonora hoje, eu que vou escolher. Podemos, pessoal?
Podemos.
Então a gente vai em homenagem ao Sítio Que Agora Tem Dono. Aí uma canção que eu tanto gosto, que relembra a infância. Esse é do Pica-Pau Amarelo. Mas a referência, todo mundo já sabe, o 3 em 1 volta amanhã, 17h30. Beijo, Vera, um abraço, Joel, um abraço, Carlos Andreasa.
Tchau, pessoal, até amanhã.
Falou, pessoal. Marmelada de goiaba, hein?
É.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.